MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, mais perto de você.
Nesta semana, em 19 de abril, é celebrado o Dia do Índio. De acordo com dados do Núcleo de Proteção aos Direitos dos Povos Indígenas do Ministério Público do Paraná, só no território paranaense são perto de 4 mil famílias indígenas, que somam uma população aproximadamente de 18 mil pessoas. A maioria delas das etnias Guarani, Caingangue e Xetá. O estado do Paraná mantém ainda 41 terras indígenas, onde há 70 aldeias. Para falar sobre os direitos dessa população e da atuação do Ministério Público nessa área, nós recebemos o promotor de justiça Rafael Osvaldo Machado Moura, que atua no núcleo especializado, e o estudante Giovan José dos Santos, que é indígena da etnia Pancararu e estudante da Universidade Federal do Paraná, atualmente cursando Direito, mas já com reopção para Medicina a partir do segundo semestre deste ano. Giovan, você pode começar contando para a gente um pouco da sua trajetória e falando como é a realidade de um indígena em uma das universidades públicas mais concorridas do país.
Saúdo a todos os ouvintes, né? Meu nome é Giovan, né? Como já foi citado, sou indígena da etnia Pancararu, do sertão do Vale do São Francisco. A questão, né, da presença do indígena na universidade é uma questão que está muito ligada à política de ações afirmativas, né? Ao qual veio dar direito a grupos que antes não tinham direito ao acesso ao ensino superior. Ou seja, se eu for contar um pouco da minha história, da história da minha família, do meu grupo social, antigamente é impossível a gente pensar nenhum indígena dentro de uma universidade pública, e principalmente em uma federal, né? A trajetória do estudante, né, não é fácil por diversas questões, né? Eu acho que a universidade, ainda querendo ou não, ela foi desenhada para um grupo onde detém alguns privilégios, e quando o estudante indígena chega a ocupar nesse espaço, tem certas dificuldades. Dificuldades essas não muito pelos os processos educacionais, mas sim pelo o processo de exclusão que ocorre dentro da universidade, né? Ou seja, a universidade ela tenta, às vezes, um pouco homogeneizar o indígena. E isso acaba interferindo, né? Como, ao meu ver, né, muitos devem se perguntar por que o indígena está na universidade. Eu estou na universidade pelo questões da necessidade, né, do meu povo, né, e por essa questão também do direito que foi nos garantido através dessas políticas de ações afirmativas.
Doutor Rafael, como é que o Ministério Público atua na defesa dos direitos dos povos indígenas? Essa população tem direitos específicos previstos na legislação?
Olha, obrigado pelo convite. O Ministério Público, né, em especial o Ministério Público do Paraná, ele tem atuado em diversas frentes na proteção dos direitos dos povos indígenas. Desde ações na área de saúde, em que o Ministério Público busca monitorar as políticas públicas direcionadas às populações indígenas, e aqui eu posso citar como exemplo uma ação da Promotoria de Justiça de Guaíra, que juntamente com o Ministério Público Federal, reuniu os poderes públicos municipal, estadual e federal, exigindo desses poderes públicos a adoção de medidas para o enfrentamento da desnutrição infantil indígena na região. Também o Ministério Público atua na área de educação, né, buscando garantir o direito à educação indígena com respeito à cultura de cada povo, com a inclusão de professores indígenas. E também nessa mesma perspectiva da educação, o Ministério Público tem atuado, e isso aí é uma atuação do núcleo, do núcleo de respeito aos direitos indígenas, na perspectiva de fazer valer a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, uma lei federal que prevê como obrigatório o ensino da história indígena nas escolas particulares e públicas. E nessa perspectiva, o Ministério Público está realizando um diagnóstico pormenorizado e irá coletar informações e dados estatísticos de todas as escolas do Paraná para que se saiba se essa lei está sendo efetivamente aplicada. E em relação aos direitos específicos, há direitos específicos sim à população indígena, e aqui neste ponto é importante frisar que se trata de direitos e não de privilégios, como muitas vezes algumas pessoas querem fazer pensar. E esses direitos, eles giram basicamente em torno da ideia, talvez super vulgar e lugar comum, mas é uma ideia verdadeira, de que o índio, a população indígena, tem o direito a ser indígena. O que infelizmente foi negado por muitos anos no Brasil. Então, em torno disso, surgem os direitos à manutenção das crenças, do modo de viver próprio de cada povo, e principalmente o direito a uma consulta livre, prévia, informada e de boa fé, antes da realização de qualquer intervenção que venha a afetar os interesses, os direitos de cada povo indígena. Então, esse é um direito específico às populações indígenas que é de difícil, infelizmente, observância, mas cujo cumprimento deve ser cada vez mais observado, e é uma das preocupações aqui do Ministério Público do Estado do Paraná.
Perfeito. Vamos então saber quais são os maiores desafios para a efetivação dos direitos dos indígenas. Sobre isso conversaremos no próximo bloco. Agora nós vamos para um rápido intervalo e logo voltamos com o MP no Rádio, que recebe nesta edição o estudante indígena Giovan José dos Santos, aluno da Universidade Federal do Paraná, e o promotor de justiça Rafael Osvaldo Machado Moura. Estamos de volta com o MP no Rádio, que nesta edição fala sobre os direitos dos indígenas, com o estudante Giovan José dos Santos, aluno da Universidade Federal do Paraná e membro da etnia Pancararu, e o promotor de justiça Rafael Osvaldo Machado Moura, do Núcleo de Proteção aos Direitos dos Povos Indígenas do Ministério Público do Paraná. Doutor Rafael, na perspectiva do Ministério Público, quais são os maiores desafios para a efetivação dos direitos que são assegurados aos indígenas? E como é que o restante da população pode contribuir para isso? O senhor citou uma coisa muito interessante, que era a negação de um indígena ser indígena, né? Antigamente, acho que até a Constituição, a nossa legislação era bem diferente em relação a isso. O indígena era quase que um povo tutelado, que não tinha seus próprios direitos, ele tinha que ser aculturado, né? Ele tinha que, aspas, deixar de ser indígena para ser brasileiro, que era de uma extrema violência. Hoje, como é que isso se dá? Qual o grande desafio nessa área?
Houve uma mudança de enfoque bastante significativa a partir da Constituição de 88. Se deixou a visão integracionista, pela qual o indígena, para ser um sujeito de direito, ele devia se tornar um cidadão, entre aspas, branco, deixar de ser indígena, ao passo que a Constituição de 88, ela encampou a ideia de que os direitos indígenas devem ser promovidos, respeitados e implementados. Então, se o indígena quiser permanecer isolado, ou se uma aldeia ou um povo quiser permanecer isolado, esse é o seu direito. Se quiser interagir com a sociedade, também é o seu direito, e em ambas as hipóteses, esses direitos devem ser garantidos com a maior dignidade possível a essa população, a essas populações. E os desafios na ótica do Ministério Público do Paraná que se impõem hoje em dia são os desafios de tirar justamente esses direitos já consagrados na Constituição e nos tratados internacionais, que já prevêem o tratamento com dignidade à população indígena, tirar esses direitos do papel e implementá-los no dia a dia. E para isso, é necessário que se levantem dados a respeito da realidade em que vivem essas populações. E há uma falta, há uma escassez desses dados em relação às populações indígenas do Paraná. Então, o desafio para o Ministério Público atualmente é realizar um diagnóstico que seja abrangente, que seja pormenorizado, que traga as especificidades de cada povo, os problemas, as demandas mais urgentes de cada povo, para que o Ministério Público, com base nesse diagnóstico, possa atuar exigindo dos poderes públicos a intervenção adequada e necessária para cada um dos povos, dos povos indígenas. Então, eu posso dizer que o maior desafio atualmente é realizar esse diagnóstico. E, em função disso, o Ministério Público do Paraná está realizando um plano para a realização desse diagnóstico, para coletar os dados das mais diversas fontes, tentar consolidá-los e, a partir disso, traçar a atuação ministerial frente a essas populações indígenas. E a população, ela pode contribuir informando-se a respeito da questão indígena, afastando-se dos preconceitos, das discriminações, dos estereótipos. E nessa perspectiva é interessante citar que essa mudança de postura da população não necessita ser algo feito com base apenas em generosidade, apenas numa piedade, não. Essa perspectiva correta, que afasta a ignorância, ela advém do conhecimento histórico. E para isso eu vou citar rapidamente três fatos que foram constatados pela Comissão Estadual da Verdade aqui do Paraná, coordenada pelo Procurador de Justiça, Dr. Olímpio de Sá Sotomayor Neto, que foram levantadas diversas violações às comunidades indígenas aqui no nosso estado há poucos anos. Uma delas o Acordo Upion, realizado em 1949, pelo qual foram extintas 2/3 das terras indígenas no oeste do Paraná, sem a devida reparação, num acordo feito entre o Estado e o SPI, o Serviço de Proteção Índio, na época. Ou seja, os indígenas não foram consultados a respeito disso, foram simplesmente deslocados compulsoriamente e massacrados nesse acordo. O segundo ponto que foi constatado foi o genocídio do povo Xetá, na região de Muarama, também, que foram removidos compulsoriamente. Há relatos de caminhões que saíram lotados de índios para destinos incertos, e esse povo foi praticamente exterminado. E o terceiro relato, aí mais recente, é relativo à construção de Itaipu, em que também foram registrados agressões físicas, remoções compulsórias da população aí, a Guarani. E há, inclusive, foi descoberto por essa comissão um documento interno, sigiloso à época, assinado pelo diretor jurídico da Itaipu, em que foi dito que foi subestimada a população indígena do planejamento da usina de Itaipu, e, portanto, muitos indígenas não constaram nos planos, foram esquecidos, perderam as suas terras, e, em função de todo esse quadro histórico, é que as populações indígenas se encontram em situação de, boa parte delas se encontram em situação de vulnerabilidade e de violações de direitos atualmente. Então, é importante que a população tenha ciência disso para afastar os preconceitos contra essa população.
Ou seja, houve um quase extermínio daqueles povos que estavam aqui muito antes que os europeus chegassem, né? Jeová, e para você que vive esses desafios da efetivação de direitos no dia a dia, o que você acha que é mais urgente e o que você teria a dizer em relação a isso a quem não é indígena?
Assim, sobre essa relação, né? E a minha relação com o dia a dia, como já foi citado, né, pelo o promotor Rafael, né, a questão do direito, do sujeito direito do indígena, ele é recente, da Constituição de 88, até antes era objeto. E quando a gente vai trazer essa questão do sujeito direito, a gente tem, quando o Estado trata essa questão do sujeito direito, ele trata numa perspectiva única. E quando eu falo de comunidades indígenas, eu falo de sujeitos de direito. É a mesma coisa como eu estou falando a questão do dia do índio. Não é, eu digo que não é o dia do índio, são o dia dos índios. Modesta diversidade, né? E para você ver, né, que nessa prática, como nas instituições do Estado, na universidade, em órgãos, eles tentam trabalhar o índio de uma maneira muito única, esquecendo suas especificidades. Aí fica difícil de trabalhar nessa questão, porque em relação no sistema educacional, quando chegam os indígenas, como eu digo, essas lideranças indígenas, né, que eu dou até uma reafirmação, essas lideranças indígenas dentro do espaço acadêmico, é um desafio para a universidade. Por quê? Porque por mais que a gente tenha normas, né, a gente tem normas nas universidades, normas de lei da Constituição Federal, que diz que é assegurada essa pluralidade, essa diversidade, que tem que tratar com respeito, mas na prática ela não se efetiva, né? Porque a nossa sociedade tem um pensamento único. E isso desconstrói essa questão do que é ser indígena, né? Do que é ser indígena, dessa diversidade cultural. Aí nessa prática no dia a dia é difícil. porque você chega num espaço e muitas vezes o espaço que você está ali, não é, acaba não correspondendo ao respeito à diversidade, né? E com isso criando preconceitos, preconceitos, né, que a sociedade deveria ficar mais atenta e pesquisar, né? Acredito eu que quanto mais diversidade, mais conhecimento a gente tem, apura, mais inteligente nós ficamos. Eu acho que é isso que os povos indígenas têm a trazer para o Brasil, né? Essa diversidade sociolinguística, cultural, que vai dar uma aprendizagem melhor para a nossa sociedade brasileira.
Muito obrigado, Dr. Rafael. Muito obrigado, Gervan, pela participação no programa de hoje. O programa MP no Rádio é uma parceria do Ministério Público do Paraná e da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Comentários e sugestões podem ser feitos pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469.
MP no Rádio, uma produção do Ministério Público do Paraná, em parceria com a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.